בעזרת השם, אנשטיין דף מם א', עמוד א', נו קומסו, דו סגונדו פרק, דו סגונדו קפיטלו, דנא עושה מסכת. אל פרמר המשנה דס נובו פרק, נוס טרייס, אום נובו קונסייטו, קונסייטו ג'י שליחות. כי קונסישן הוא סיגינג', הפסוע, כי תאים אומה מצווה, עשה פייטה, עשה קומפידה, אלי tem a opção, ele pode fazer essa mitzvah pessoalmente, ou ele pode fazer o ato que ele tem que fazer através de uma outra pessoa. Ele vai escolher uma outra pessoa para ser o seu enviado, o seu representante, para fazer a mitzvah. E em várias mitzvot da Torá, isso é válido. Então fala nossa Mishnah. Raiz Mekadesh, o homem, ele faz o Kiddushin, que é a primeira etapa do casamento, como a gente aprendeu no começo do primeiro Perek da nossa Masechet. O casamento no judaísmo consiste na primeira parte, que é o Kiddushin, quando eles noivam, através de um ato feito entre os dois, como a gente aprendeu os três atos que podem ser feitos como Kiddushin no primeiro Perek. E na segunda etapa é a parte do casamento, na prática é quando eles passam a viver juntos. Então, esse primeiro ato que o homem tem que dar para a mulher algo que vai ter um valor monetário, etc. Ele pode fazer isso pessoalmente, quando ele vai para a mulher e dá para ela esse dinheiro, esse objeto que tem um valor. Boa, o Beshluchó. Ou também ele pode fazer isso através de um enviado, um representante. Então ele vai pegar um amigo e falar, olha, vai, me representa, vai, e pra fulana, tal mulher, vai dar pra ela o dinheiro, criando um noivado entre nós dois, e isso é válido. Mesmo que ele não fez isso pessoalmente, ele fez isso através de um shaliach, que é um enviado. E assim também fala a Mishnah, Haisha mitkadeshet baal bishlucha. Por sua vez, a mulher também pode receber o kedushin pessoalmente, ou pode receber o Kiddushin também através de um enviado. Ela pode pedir para uma pessoa representar ela, receber o Kiddushin do marido, de maneira com que ela vai estar noiva através do ato que o enviado fez. Raiz, Mekadesh admitou, Shein Eara, Bo Ubishlucho. E assim também um pai, que ele tem o direito de escolher com quem sua filha menor de idade vai casar, como nós sabemos, até os 12 anos e meio, o pai que decide com quem a filha vai casar. Então, fala a Mishnah que o pai, quando a filha já é neará, já tem 12 anos, entre os 12 e os 12 anos e meio, o pai pode casar a filha com quem ele quiser, tanto pessoalmente quanto através de um enviado. É lógico que ele também pode casar a filha com menos de 12 anos através de um enviado. O motivo que essa halakha foi citada justamente quando a menina já tem 12 anos vai ser dito na Gemara. De qualquer maneira, a Mishnah falou que o homem pode fazer o Kiddushin, fazer o ato do noivado, por si só e através de um enviado. Rasta Beshlucho Mekadesh Bo Mimbaya. Se a pergunta é, Gemara, se a Mishnah já falou que ele pode fazer o Kiddushin através de um enviado, por que a Mishnah precisa falar também que ele pode fazer isso pessoalmente? É óbvio. Rav Yosef, explica então, Rav Yosef, mitzvah bo yoter mishlucho. Mesmo que ele tenha a opção de fazer a mitzvah através de uma outra pessoa, é uma mitzvah especial ele fazer isso pessoalmente. Quando temos uma mitzvah a fazer, é melhor fazermos isso pessoalmente do que fazer isso através de uma outra pessoa. Que a Rav Safra Machri Chereisha, Rav Amalach Shibuta. Assim como os sábios, eles preparavam as comidas do Shabbat pessoalmente. Eles próprios salgavam o peixe, cortavam a cabeça do peixe, mesmo que eles tinham ajudantes, ele é melhor fazer uma mitzvah pessoalmente do que fazer uma mitzvah através de uma outra pessoa. Essa primeira resposta, porque a Mishnah falou que ele pode noivar através de um enviado e também por si só. E cadê Amrei? Uma outra explicação diz: Behai Sura nami itba. A Mishnah vem nos ensinar uma outra lei. Vem ensinar a lei que disse o Rebbe Yehuda no nome de Rav. De Amar Rav Yehuda Amar Rav, Asur le'adam shekadesh teisha ad sheirena. É proibido uma pessoa noivar com uma mulher sem que ele tenha visto ela pessoalmente. Por quê? Shema ireva davar megurevet genela avrachmana amar avdavdach kamocha. Porque talvez quando ele vai e casar com ela, na prática, ele vai descobrir que ela não lhe agrada tanto e eles não vão se gostar. Então, para não entrar numa situação dessa, nossos sábios nos ensinam, a pessoa só pode noivar com uma mulher se ele viu ela pessoalmente. Logo, isso que a Mishnah vem nos ensinar. Ele pode noivar pessoalmente e também através de um enviado. Isso vem dizer que antes dele mandar um enviado, ele tem que ter visto a mulher pessoalmente. Sendo assim, por que o Rebbe Yosef disse que o que a Mishnah vem nos ensinar é que é uma mitzvah melhor ele fazer a mitzvah pessoalmente, não através de um enviado? A Mishnah vem nos ensinar essa segunda lei. Explica a Gemara, que a madre Rebbe Yosef a seifa. Não, o Rebbe Yosef está se relacionando ao fim da Mishnah. No começo da Mishnah, a Mishnah fala que o homem pode fazer o Kiddushin pessoalmente e através de uma pessoa. Então, vem nos ensinar que antes de mandar um enviado, ele tem que ver ela pessoalmente. E o fim da Mishnah diz, que a mulher pode receber o Kiddushin pessoalmente e também através de um enviado. Se ela pode levar através de um enviado, é óbvio que ela pode levar também pessoalmente. O que isso vem nos ensinar? Sobre isso, disse Rav Yosef, a Rav Yosef, mitzvah ba'yotel mishluchah, que é uma mitzvah, ela fazer isso pessoalmente, do que ela fazer isso, é melhor fazer isso pessoalmente do que fazer através de um enviado. Assim como os sábios faziam os preparativos do Shabbat. E o que nós dissemos, que o homem não pode noivar com a mulher sem ter visto ela pessoalmente, isso se aplica somente ao homem. Isso que Mishnah vem nos ensinar. Porém, com relação à mulher, isso não se aplica. Como já disse o Rish Lakish, disse um ditado que diz, as mulheres falam que é melhor estar com um par do que estar sozinha. Ou seja, a mulher é muito importante para ela estar casada. Então, às vezes, ela pode até abrir mão de não ter um homem tão bom, contanto que ela não fique sozinha. Ou seja, o casamento é mais importante para a mulher do que para o homem. Logo, o homem tem o perigo deles não se gostarem, porque ele não viu ela antes. Por isso, vem a Mishnah nos ensina, não. O homem tem que ver ela antes de noivar. Já a mulher, se ela quer noivar com um homem sem ter visto ele pessoalmente, ela pode fazer isso através de um enviado, porque ela vai abrir mão. É importante para ela estar casada, não importa exatamente com qual homem. Continua a Mishnah dizendo, porque deixa o Pitok general, o pai também, que ele tem direito de casar sua filha menor de idade com quem ele quiser, ele pode fazer isso pessoalmente através de um enviado. Porém, a Mishnah falou que ele pode fazer isso no período de Nearut, ou seja, dos 12 anos até os 12 anos e meio. Pergunta a Gemara, será que se a menina tem menos que 12 anos, então o pai não pode casar ela através de uma outra pessoa, ele tem que fazer isso pessoalmente? Não, a explicação é a seguinte, Nessa lei, Lerav. A explicação vai como o que disse Rav. De Amarav, Yuda, Amarav, isso é o nome de Rav. Veitei Marabelezer, tem gente que diz quem disse isso foi o Marabelezer. Asur le'adam shekadeshet bitok sheiktana, ashetigdar vetomar beploni ani rotze. É proibido um pai casar sua filha com um homem que ele acha que combina para sua filha, enquanto ela é muito pequena, ela não sabe dizer com quem ela quer casar. Ou seja, mesmo que segundo a lei da Torá, o pai tem o poder de casar sua filha menor de idade com um homem que ele escolher, mesmo assim, isso não é um comportamento correto. Por isso, disse o Rav, não. Ela já tem que ter pelo menos 12 anos. E no período de 12 anos até 12 anos e meio, que a Mishnah fala as leis de como o pai vai casar a filha. Porque menos que 12 anos, não é correto o pai casar a filha com quem ele acha, enquanto a mulher, a menina, ainda não tem consciência bastante para escolher um marido. De qualquer maneira, a grande novidade da nossa Mishnah é o conceito de Shlichut. É o conceito que um ato que a Torá nos ordena fazer, como por exemplo o ato do homem fazer o kiddushin com a mulher, que ele vai entregar para ela algo de valor monetário e com isso eles vão estar noivando, mesmo que a Torá ordena eles, o homem e a mulher, fazer esse ato, mesmo assim nos ensina a Mishnah que eles podem fazer isso através de um representante. Ele pode mandar um representante, ela também pode mandar um representante. Questiona Gmará Shlichut Minala, da onde a gente aprende esse conceito? Responde Gmará, Detalha, olha só, que diz a Braita. Vê Shilar com relação a um homem que casa, e Deus nos livre, eles decidem se divorciar. O Pasuk fala que ele vai dar para ela um get, um documento de divórcio, vê Shilar, e ele vai, Shilchar, vai mandar ela de casa. O que quer dizer vai mandar, enviar ela de casa? A palavra correta seria que ele vai se divorciar dela. Vekirishan, então, vai divorciar ela da casa. O que quer dizer que ele vai mandar, enviar ela da casa? Meramente ou seja, Shalia. O fato que a Torá usou esta palavra nos ensina que o homem pode divorciar sua mulher, entregar para ela o documento de divórcio, não só pessoalmente, pode mandar também, pode se divorciar dela através de um enviado. Veshilcha, mais do que isso, o pastor não falou Veshilach. O pastor usou a palavra Veshilcha, que tem aqui uma letra a mais. Isso vem nos ensinar, mas Meravet Shehi Osa Shalia. Isso vem nos ensinar que ela também pode fazer um enviado para receber o documento de divórcio. Ou seja, aprendemos dessa linguagem específica do Pasuk, que foi dita com relação ao divórcio, que tanto o homem pode mandar um enviado para entregar para ela o get, o documento de divórcio, e ela também pode mandar um enviado para receber esse documento para fazer o divórcio. Depois, dois tukim depois, aparece novamente essa palavra, Veshilach Veshilchah. Aprendemos dessa outra palavra, Melamet Shaliach Veshaliach. Aprendemos daqui que não só a própria pessoa pode denominar um enviado, esse próprio enviado pode pegar uma outra pessoa para ser o enviado do enviado. Então, vamos supor, se uma certa pessoa pegou o seu amigo e falou, olha, seja meu enviado, leve esse documento de divórcio para minha esposa. Esse enviado, por sua vez, pode pegar um outro amigo e falar, olha, eu estou te nomeando meu enviado para levar o documento. Fala então agora, Ashkar Begurushim, aqui a gente encontra o conceito de Shlichut, que pode-se fazer uma mitzvah através de um enviado com relação ao divórcio, como a gente aprendeu no Pasuk. Kiddushim, Kiddushim Minala. Porém, da onde a gente aprende que também na mitzvah de Kiddushim, na mitzvah de casar, como a gente vê na nossa Mishnah, também nesse caso pode-se fazer através de um enviado. Vechiteima de Aleph Megiddushim. E se você vai me dizer que a gente vai aprender, assim como o divórcio pode ser feito através de uma outra pessoa, assim também o Kiddushim, não diga isso. Maligiddushim tchekeneshnar balkorcha. Porque com relação ao divórcio, o marido pode divorciar a mulher, mesmo que ela não quer se divorciar dele. Se ele decide se separar dela, ele pode fazer isso sem ela concordar. E então a gente vê que com relação ao Girushin, ao divórcio, as leis são diferentes. Então como é que a gente vai transferir esse conceito de Shlichut do divórcio para o casamento? Amar Kra, então a resposta é que o Pasuk diz, a mulher vai se divorciar e vai casar. Aprendemos daqui, Makisha vai Aletzia, existe uma comparação entre o divórcio e o casamento. Logo, concluímos, Maetzia, Meshav Shaliach, Avaya Naim Meshav Shaliach. Assim como em relação ao divórcio, aprendemos que pode se fazer através de um enviado, assim também, com relação ao Kiddushin, pode se fazer através de um enviado. Então, aprendemos o conceito dos psukim com relação ao divórcio, e depois, a Torá comparou o casamento com o divórcio, explicando que também no casamento pode se fazer através de um enviado. Questiona Gmará. Verá, detrás, olha só o que diz uma outra Mishnah. Haomer Nishlichotze Utron. A pessoa vai, ele tem um campo, e nós sabemos que a pessoa deve separar o dízimo das frutas, Trumai, Masra, Masrot, e entregar para os sacerdotes, para os Kohanim. Agora, a Trumá, ela pode ser tirada em várias proporções. As pessoas que gostam de dar mais, eles dão 1 para 40, ou seja, de cada 40 quilos, eles vão tirar 1 quilo. De cada 40 frutas, eles vão tirar 1 fruta. As pessoas mais mesquinhas, eles tiram 1 de 60. As pessoas medianas, tiram 1 de 50. Agora, o enviado vai para o campo e ele não sabe exatamente, ele não recebeu uma instrução quanto exatamente ele deve separar. Torei que dar balabait, ele deve pensar quanto ele acha que o dono do campo gostaria de separar e fazer segundo essa decisão que ele vai ter. Veio uma ideia do balabait. E se ele não faz ideia quanto é que o dono do campo gostaria de separar, Torei Beinonit. Então ele faz com as pessoas medianas, que é um para cada 50. Se ele errou, e no fim a gente descobre que o dono do campo não faria isso, se ele pôs 10 para cima ou 10 para baixo, ou seja, se ele fez dentro de 1 para 40, 1 para 60, tá tudo bem, isso é válido. Tudo bem. De qualquer maneira, encontramos nessa Mishnah que o conceito de shlichut, de fazer uma mitzvah através de um enviado, é válido não somente com relação ao divórcio, não somente com relação ao casamento, é válido também com relação à mitzvah de fazer a trumah. E se você vai me dizer que assim como o casamento aprendemos o divórcio, assim também vamos aprender a trumah do divórcio, não diga isso, porque o divórcio é algo não é algo sagrado, não tem a ver com santidade. E as leis, com relação às coisas santas, nós sabemos que são diferentes. Logo, a gente está falando de Trumah, que é algo santo, é algo diferente. Então, da onde a gente aprende que com relação a Trumah também pode se fazer através de um enviado? Responde a Gemará que existe um outro passuk que nos ensina com relação a Trumah. Amar Krav, o passuk, Atem, Gamatem. Aprendemos da palavra que o passuk diz, Gamatem, Rabot Tashaliach. Isso vem incluir que não somente vocês, Atem, a palavra Atem, não somente vocês podem se fazer a Trumah, Gamatem, também vossos enviados também podem fazer a Trumah. Então temos um passuk que nos ensina isso com relação ao divórcio, e de lá a gente comparou com o casamento, e temos um segundo passuk que ensina isso com relação a tirar a Trumah, a porção, o dízimo das frutas. Pergunta, por que a Torá não falou somente o passuk que seleciona com relação às frutas a Trumah? E de lá a gente ia deduzir que também é um divórcio? Não. Porque a gente poderia dizer que a gente não pode aprender da Trumah para o divórcio, porque com relação a Trumah, mesmo que a pessoa não fez nada, se a pessoa já pensou em fazer Trumah, o pensamento já é válido e as frutas já estão santificadas. Por isso, as leis são diferentes e não podemos aprender de Trumah para o divórcio. Logo, precisamos de um passuk que nos ensina esse conceito com relação a Gerushim, o divórcio, e também um outro passuk que nos ensina com relação às frutas de Trumah, porque a gente não poderia aprender um do outro. A Gemara traz mais uma Mishnah com relação a esse conceito, Vedetna. Olha só o que diz a outra Mishnah. Chavurah Shavet Pischa, com relação ao Korban Pesach, a mitzvah de fazer o sacrifício de Pesach, que deve ser feito com um grupo de pessoas que se juntam e pegam um cordeiro que vai ser o sacrifício de todos eles. E porém o cordeiro que eles tinham separado se perdeu. Eles não estão achando. O que eles fizeram então? Ve'amru le'echad tzeu bakesh u'shchot. Eles pegaram uma pessoa do grupo e falaram: olha, vai procurar o cabrito, pega ele, faz shchitá nele e faz o sacrifício. Ve'alach u'matzah ve'shachatz, ele realmente foi, achou o bicho e fez o sacrifício. Ve'elachu ve'shachatu, e eles, na dúvida, também pegaram um outro animal e fizeram o korban. Im shelo nishchat rishon, se ele, a pessoa que foi procurar, que fez antes do sacrifício, logo o sacrifício dele é o que foi válido, porque ele era representante de todos, e ele fez antes. Então, já que o corban dele que é válido, o ochem mishlo ven ochrim imo. Então, ele, a pessoa que vai comer esse corban, e todos os outros também vão comer junto com ele no corban, porque o corban dele foi válido por todos. Vemos aqui que também com relação aos sacrifícios, também existe o conceito de fazer através de um enviado. Minalan, então a gente aprende isso. Vechiteima delif meara, se você vai me dizer que dos outros dois psukim que vimos, a gente transfere esse conceito para cá, não podemos fazer isso, porque nós sabemos que a santidade dos sacrifícios é uma santidade maior, mais do que os divórcios e mais do que as frutas de Trumah. Então a gente não tem como transferir os conceitos de um para o outro. As leis são diferentes. Fala que realmente, na ferida de Yoshua ben Korcha. A explicação é como disse o Yoshua ben Korcha. גם ראשו בן כורך המיניים ששלוחו של אדם כמותו שנאמר ושחטו אותו כל כלל על הצל. פעלה, הגמרא הזיז שאם תרסיירו פסוק. כי זה אלסונה קומו סקריפיסיוס. קורנסו, או סקריפיסיו ג'יפסח, פעלה התורה, כי תוד דופו ודזהל, וי סקריפיקה איסי אסופרין. וכי כל קהל, כולם שוחטים, será que realmente todo o povo que sacrifica? Nós sabemos que não. Tem um grupo, eles mandam um enviado e o enviado sacrifica. O resto do grupo fica esperando na casa. Eles não vão pessoalmente. Valor na shochet alechad, somente uma pessoa que faz o abateço faz a shchita. O que quer dizer que todo o povo vai sacrificar? Era mikanzas lechosh adam kimoto. Aprendemos daqui que já que todos enviam ele para fazer o sacrifício, isso é o bastante para ser considerado como se fosse que eles sacrificaram. Aprendemos aqui o conceito de shlichut, de da mitzvah que é feita através de um enviado com relação aos sacrifícios. Finaliza a Gemara. V'nichtov rachmana bekotchim v'nei te'anach v'nigmu minei. Por que então a Torá não falou somente esse terceiro pasuk? E daqui iremos deduzir os outros. Fala a Gemara não. Mishum nekelemei v'achmane kotchim sheken rov masem ardei shaliach. Com relação aos sacrifícios, a maioria dos sacrifícios, ele é feito através de um enviado. Geralmente, todos os sacrifícios, a pessoa traz um animal para o Beit HaMikdash, e o Kohen, que representa o dono do Korban, que vai e faz o sacrifício na prática. A maioria dos Korbanot é feito dessa maneira. Já que todos os Korbanot, quase todos os Korbanot são feitos dessa maneira, realmente, nesse caso, é válido o conceito de shlichut, ele pode ser feito através de uma outra pessoa. Porém, as outras mitzvot, que na maioria dos casos a pessoa faz isso pessoalmente, quem disse que pode se fazer através de um enviado? Logo, temos três psukim e não podemos deduzir um do outro. Temos um pasuk com relação ao girushin, ao divórcio. Temos um pasuk com relação às frutas de trumá, o dízimo que deve ser separado. E temos um terceiro pasuk com relação aos sacrifícios. E não podemos deduzir um do outro, porque cada um tem um ponto fraco, por isso a gente não pode aprender um do outro. Fala Gemara, Hada me Hada lata, realmente, como você disse, não podemos um perder um do outro. Tete Hada me Tarte. Porém, a Torá poderia escrever dois deles, e o terceiro a gente ia deduzir dos outros dois. Hai Tete. Então a Gemara fala, vamos analisar. Logich Tobrach Marabe Kochin Vetita Mihanach, se a Torá não escrevesse o passo com relação ao sacrifício, e a gente fosse tentar deduzir essa lei dos outros dois psukim, não poderíamos fazer isso, porque os outros dois não são tão santos quanto os sacrifícios, e as leis são diferentes. Por isso não poderíamos deduzir os sacrifícios dos outros dois. Continua a Gemara tentando, e se a Torá não escrevesse o passo com relação ao divórcio, e eu fosse deduzir das outras duas leis, do sacrifício e das frutas de Trumá, não poderia aprender. Porque também com relação às frutas de Trumá e também com relação aos sacrifícios, quando a pessoa pensa que esse animal vai ser santificado, ele já está santificado, mesmo que ele não fez nada na prática, que é diferente do divórcio. Logo, não podemos passar o conceito disso de um para o outro, porque as leis são diferentes. Vela, fala Gemara, lo lichtov rachmana betruma, vetitim e'anach. A Torá poderia não escrever com relação a truma, as frutas de truma, a Torá não escrevesse que pode ser feito através de um enviado, e eu poderia deduzir essa lei dos outros dois. Poderia deduzir que assim como no sacrifício isso é válido, e não me diga que somente os sacrifícios, porque a maioria dos sacrifícios são feitos através de um enviado, porque também o Girushin, também o divórcio, é feito através de um enviado. E desses dois, poderíamos concluir que também, na hora de separar as frutas de Trumá, pode ser feito através de um enviado. Por que então a Torá escreveu três psukim? Bastaria escrever dois? Fala que Maraia Hinami. Realmente, este pasuk com relação às frutas de Trumá, ele não é necessário para isso. Vera Atem Gamatem Lamali. O que então aprendemos desse pasuk? Esse pasuk não vem ensinar essa lei do enviado, vem ensinar uma outra lei. Qual outra lei que o pasuk vem ensinar? Responde a Gemara, isso vem ensinar a lei que nos ensinou Rebenai. Diame Rebenai, falou Rebenai, gamate, mate, bnei brit, afshukhachem bnei brit. Isso vem nos ensinar que assim como vocês são judeus, vocês que fazem a trumá, que são ordenados de tirar uma porção das frutas e dar para o Kohen, vocês são judeus. Assim também, os enviados devem ser judeus. De maneira que um judeu não pode enviar um goi não judeu para separar a porção das frutas de Trumah. Isso que o pastor veio nos ensinar. Pergunta Gemara, lama nikra, merbchi abrev avaron yokran nafka. Por que você precisa de um passuk para nos ensinar essa lei? Poderíamos deduzir essa lei pelo próprio raciocínio, assim como disse o Rebchi Abarava, no nome de Rebbi Yochanan. Diz o seguinte: Ein ha'eved nase shaliach lekabel get miad ba'ala shelisha. Um homem que quer divorciar de sua esposa, ele não pode enviar um escravo para ser o enviado. Por quê? Ele fica cheio, não, Betorado que tem do Chile, porque assim como o escravo, ele não casa e não se divorcia. As leis do casamento e do divórcio, as leis do matrimônio, não cabem a ele. Então, assim como não cabem a ele, ele também não pode ser enviado. Vimos que o Rebbe aprendeu essa lei para o raciocínio e não de um passuco. Logo, por que precisamos de um passuco? Fala com ela, não, precisamos de um passuco. Por quê? Claro. Porque no caso do escravo, realmente ele não pode ser enviado. Porque ele não tem nada a ver com as leis do matrimônio. Nenhuma lei de matrimônio é válida com relação aos escravos. A valovet que o Ravim, porém um goi com relação às frutas de Trumah, ro'il ve'ite bitrumah de nafshei, detenar alvet que o Ravim ve'akut ishetarmu trumatan Trumah, ei mashiach nami avit. Eu poderia achar que nesse caso o goi sim pode ser enviado. Porque diz a Mishnah que um goi, que ele tem um campo, e ele fala que uma certa porção é Trumah e pertence aos Kohanim, isso é válido. E as frutas receberam a santidade de Trumah. Então ele tem, ele não é obrigado de fazer isso, mas ele tem a força de criar essa santidade. Então eu poderia achar que ele também pode ser enviado de um judeu e representar o judeu para fazer a Trumah e separar as frutas e torná-las santas, que é Mashman. Por isso, vem o pastor que nos ensina que um goi não pode ser enviado de um judeu para fazer a Trumah. Pergunta Agmaral, Reb Shimon de Patar. A opinião do Reb Shimon, porém, é que o goi não pode fazer Trumah. Se um goi tem um campo e ele separa uma porção de frutas para o Kohen, isto não tem santidade de Trumah. Detran, como disse a Mishnah, Trumah Trumah Chavim Medamat Chavim Aleach Homesh. A primeira opinião da Mishnah diz que se um goi faz Trumah, uma porção do seu campo santifica para o Kohen. Se ela se mistura com outras frutas, toda mistura está proibida e todas as leis de Trumah são válidas com relação a isso. Reb Shimon Poter, já o Reb Shimon diz que não, que o goi não pode fazer Trumah. Se ele fala que uma porção de frutas do campo dele está santificado, isso não tem nenhuma validade. Logo, volta a questão. Atem gam atem lavali. Por que existe um pasuk com relação a Trumah? Se vimos que o conceito do shaliach, do enviado, pode-se deduzir dos outros dois psukim. Por que então temos um terceiro passuk com relação a Trumah? O que isso vem nos ensinar? Fala com a Itzir. Precisamos de um passuk para o seguinte. Sagada da Ramayinu Ilva Marmar. Atem velo arisim. Atem velo jutafim. Atem velo apotropos. Atem velo atorem et cheno shelo. Já que temos uma série de leis com relação a Trumah. Com relação a Trumah, aprendemos a palavra atem. Vocês vão separar uma porção das frutas. Aprendemos daqui que se temos um apotrópolis que cuida dos bens das crianças, não são as crianças, herdaram. Então tem uma pessoa que representa, um tutor que representa as crianças. Ou uma pessoa, aprendemos essa palavra também, que uma pessoa não pode fazer Trumah do campo de outra pessoa sem a permissão do outro. Aprendemos dessa palavra até que existe uma série de pessoas que não podem fazer a Trumah. Eu poderia achar que o enviado também não pode. Por isso precisamos de um pasuk para ensinar com relação a Trumah. Ou seja, eu poderia deduzir o conceito de Shaliach com relação a Trumah dos outros dois. Porém, depois que existe a palavra Atem, vocês vão separar as frutas. Eu poderia achar que isso vem dizer, vocês vão separar as frutas. E isso exclui o enviado, que o enviado não pode. Por isso precisamos agora de um pasuk para dizer que não. Que também os enviados podem fazer isso. Continua agora insistindo na questão. Hanicha lebo shoben korcha. Ela lebo natan de mape keila ikra ledra shachina menalan. Vimos que existe um pasuk com relação aos sacrifícios. O pasuk disse que todo o povo vai sacrificar o Pesach? Pergunta Gemara, não é todo o povo que sacrifica? Todos enviam uma pessoa que faz o abate do animal, que faz a shechita. O que quer dizer que todos vão sacrificar? Aprendemos aqui que um é representante de todos. E pode-se fazer uma mitzvah através de um enviado. Daqui a gente aprendeu o conceito de shichut, da mitzvah que é feita através de um enviado, com relação aos sacrifícios. Tudo bem, isso vai segundo a opinião que aprendeu dessa maneira esse pasuk. Porém, o Rebbe Yonatan, ele aprende deste pasuk uma outra lei. Como diz a Braita, Rebbe Yonatan, no meio diz Rebbe Yonatan, minayin shekol Yisrael kulam yotzim bepesach echad. Aprendemos que todo o povo de Israel pode se juntar num só animal e falar que esse vai ser o Korban Pesach, o sacrifício de Pesach, de todo o povo de Israel, um só animal. Shneimar, como diz o pasuk, Veshachtu oto kol klal Yisrael, vão fazer o sacrifício de todo o povo de Israel. Ben Arbaim, na data de Pesach. Vechi kol akal kulam shchotim, será que todo mundo faz o sacrifício? Impossível. Valor no shochet aleichat, uma pessoa somente geralmente faz. O que o pasuk vem nos ensinar então? Ela, mikant, kol Yisrael yotzim bepesachad. Aprendemos aqui, nesse pasuk, que todo o povo pode se juntar em um só animal. Mesmo que existem opiniões que dizem que cada um tem que comer pelo menos uma quantia de kazait, se todo o povo se juntar de um animal, cada um vai pegar um pedacinho pequeno de carne, a opinião de Rebbe Yonatan é que mesmo que ele não vai conseguir comer uma quantia de kazait, o korban é válido. De qualquer maneira, Shliach Bekot Shiminali, já que o Rebbe Yonatan aprendeu uma outra coisa deste pasuk, da onde que aprendemos o conceito de Shlichut com relação aos sacrifícios? Minei! Fala, Gemara, tudo bem, mesmo que Rebbe Yonatan explicou o pasuk dessa outra maneira, mas também dessa maneira poderemos aprender esse conceito. Porque aqui que Rebbe Yonatan falou, que todo povo pode se juntar em um só animal. Mas não é todo povo que vai fazer na prática um sacrifício, é só uma pessoa. Vemos aqui o conceito que uma pessoa pode representar a outra nas mitzvot. Fala, Gemara, não. Não podemos aprender do Korban Pesach. Por quê? No caso do Korban Pesach, mesmo que uma pessoa faz o animal, faz o sacrifício, ele é representante de todos, mas a própria pessoa, ela própria também está cumprindo a mitzvah que ele tem de fazer o sacrifício. Ou seja, existem 10 pessoas, por exemplo, ou no caso todo o povo, que se juntaram sobre um animal e decidiram que esse vai ser o sacrifício dessa turma. Um deles vai e faz o sacrifício, ele representa todos. Todos têm a mitzvah, têm a obrigação de cumprir, de fazer a mitzvah do sacrifício. Os 10 têm. E um representa a todos. Quando ele faz esse sacrifício, ele está isentando todos de sua obrigação, mas ele próprio também tem a obrigação. Ele está cumprindo também a própria obrigação. Por isso, pergunta Gemara, pode ser que somente quando a pessoa também tem a ver com isso, que ele pode representar os outros. Assim como no caso do Pesach. Porém, com relação a todas as outras leis da Torá, como por exemplo uma pessoa que tem que ele quer casar com uma mulher, e ele fala para um enviado fazer o ato do Kiddushin, pode ser que nesse caso não é válido, porque o enviado não tem nada a ver com o casamento, não é ele que está casando. É o primeiro que está casando, ele está somente sendo enviado do primeiro. Quem disse que nesse caso o conceito de Shlichut é válido? Pode ser que somente no caso do Pesach, que a pessoa também está cumprindo a própria obrigação, ele pode fazer para outras pessoas. Mas caso ele não tenha nada a ver com esse ato, quem disse que ele pode ser enviado? Fala como é realmente. Ela me acha. Temos um outro passo com relação aos sacrifícios, que diz: o passo também com relação ao Korban Pesach diz que vão pegar um cordeiro para toda uma família, para toda uma turma. Fala como é novamente. Também este pasuk não é o bastante para nos ensinar o conceito de shlichut. Por quê? Também nesse caso, a pessoa que está pegando o cordeiro para todos, ele também faz parte dessa turma. Fala, Gmarayim, que entrei, trai, lama ali. Tudo bem, realmente, os dois psukim estão se tratando sobre o sacrifício de Pesach. E você diz que nos dois casos, o enviado também está dentro. Porém, por que precisamos de dois psukim? Bastaria um passuk com relação ao Korban Pesach. Por quê? Por que o passuk a Torá escreveu duas vezes esse conceito? Aprendemos, então, daqui que o conceito de shlichut é válido mesmo quando a pessoa não está junto. Pergunta a Gmará, de qualquer maneira, deste segundo pasuk, o Rebbe Yitzhak aprendeu uma outra lei. O fato que a Torá usou a linguagem Vikru, Ish, ser Levitavot, Ish, quer dizer uma pessoa maior de idade, aprendemos que somente uma pessoa maior de idade pode pegar e ser representante dos outros. Já uma pessoa que ele é menor de idade, ele não tem como comprar, ganhar, pegar para ele o animal e também comprar para todos. Fala, mas não. Esse conceito do Rebbe Yitzchak, que tem que ser maior de idade, ele aprendeu de outro pasuk. Aume ish lefi lefiochlo nafka. Agmará. Porém, tem uma outra lei, uma terceira lei, que também a gente aprende desse pasuk. Vakatim ba'alei lezichotin da Pesach le'achid. Aprendemos desse pasuk que é possível pegar um korban Pesach mesmo para uma pessoa, se a pessoa não tem um grupo, e ele sozinho vai comer toda a carne do sacrifício, ele pode fazer um sacrifício para uma pessoa. Realmente, essa opinião vai segundo os que dizem que não é permitido pegar um korban Pesach para uma só pessoa, deve ser pelo menos um grupo. Portanto, temos dois psukim com relação ao korban Pesach. Realmente, mesmo que no caso do korban Pesach, o representante ele também está no meio, já que esse pasuk foi citado duas, esse conceito foi citado duas vezes, isso vem nos ensinar que também, num caso que o enviado não tem a ver, também ele pode ser representante do outro para ele fazer a mitzvah. Kol tuf.